Durante quase 10 anos, Dengás lançou pouca música. Afastou-se do ritmo da indústria e viveu muita coisa longe do olhar e dos ouvidos do público. Pelo meio veio a pandemia, as filhas deixaram de ser bebés, os fãs procuraram outras coisas e o hip-hop tornou-se ainda mais tendência. E agora lança O Que Não Se Vê É Eterno, um álbum focado no que realmente importa. Esta não é uma conversa sobre hits e estatísticas do YouTube, é uma conversa sobre tempo e identidade e talvez nos prove que é possível mudar de direção sem nos perdermos. Eu sou a Filipa Galrão e este é o Camarim.
Camarim, música antes dos palcos.
Dengás, bem-vindo.
Muito obrigado.
Que saudades. Já não nos víamos há imenso tempo. Dez anos que tu estiveste aqui mais afastado de nós,
sim.
Vá.
Não
desapareceste, não é?
Não.
O Que Não Se Vê É Eterno, foi o que tu estiveste a preparar neste tempo todo. Olha, e eu confesso que tenho ouvido o disco nestes últimos dias, isto é verdade. Todos os dias tenho uma música favorita, estou nessa fase, sabes, quando ainda não absorveste tudo. Então a dois é a mesa.
Ok.
Achas uma boa escolha?
Acho, excelente escolha.
Gostas? Já vamos explorar aqui mais as colaborações.
É uma das minhas músicas preferidas, mas também, obviamente, já tive como tu, não é? Já tive todas as músicas, já foram a minha música preferida. Mas essa ainda é daquelas que eu fico mais contente.
Eu acho que é ótima e entrou-me à primeira.
Boa.
Bom sinal. Como eu dizia, tu estiveste aqui há alguns anos invisível numa indústria que por norma não perdoa ausências, não é? E acho que deves ter pensado muito nisso. Voltas agora com esta ideia de que o que não se vê é eterno. No fundo, foi neste desaparecimento que tu construíste o disco. Mas isso foi consciente ou simplesmente aconteceu-te?
Olha, aconteceu-me, não foi... Teve algumas decisões que foram conscientes e houve outras decisões que foi um bocado consequência, não é? E eu quando decidi parar, entre aspas, senti que estava há muito tempo a fazer muitos concertos, a lançar música de forma seguida, vá, e periódica durante muito tempo, e senti um bocadinho aquela coisa de que o país é pequeno.
Achaste que estavas a saturar também o público?
Sim. Não era. Primeiro comecei-me a sentir saturado a mim, já ia para o palco com muita vontade de fazer música nova. E isso começou-me a afetar ali um bocadinho o meu prazer de estar em palco, que era uma das coisas que eu mais gostava de fazer. E então estava sempre naquela dualidade de adoro concertos, adoro estar com as pessoas, é das coisas que me fizeram fazer música, é das coisas que eu mais gosto. Mas já não me estou a sentir como me sentia aqui. E por isso preciso mesmo de fazer música nova. Preciso de mostrar outras coisas, dizer outras coisas. E depois tentar conciliar isto com família, com filhos, com outras coisas.
Pá, achaste que eram difícil. Muitas coisas ao mesmo tempo? Porque há quem o faça, não é? Estão em estúdio, estão em palco, estão... Mas se calhar não estão.
Exato. Se calhar
não estão a 100%.
Acho que vai haver sempre um lado que vai sair prejudicado. E acho que isso é das coisas que eu mais tenho. E a primeira música deste álbum fala muito sobre isto, que é se eu devia fazer isto ou devia fazer aquilo. Eu tenho uma grande sorte e consigo fazer as duas coisas, ou consigo fazer todas, vá. Mas se calhar não consigo fazer música 100% como eu queria, porque eu não posso, ou não quero, porque eu podia estar a toda a hora no estúdio, ir todas as noites para o estúdio e acordar e ir para o estúdio e ficar lá o dia todo, só que ia estar a perder outras coisas.
Não ias levar o teu filho ao treino.
Exatamente, não levava o meu filho ao treino, não levava as minhas filhas e o meu filho à escola, não ia buscá-los, e isso são coisas que eu quero fazer. Por isso, eu vou sempre querer conciliar estas duas coisas e acho que estou a conseguir.
E não sei se te inspiraste ou não no Príncipezinho para a frase, para o conceito do álbum, o essencial é invisível aos olhos. Foi a primeira coisa que eu pensei quando vi o título do teu disco. Porque há aqui uma ideia de que aquilo que não se vê, não é? Seja emocional ou seja mais interno, é aquilo que realmente fica. É esse o caminho do disco? É assim que tu queres que pensemos quando o ouvimos?
Sim, é exatamente isso. Eu não me inspirei no Príncipezinho. A minha inspiração foi numa frase da Bíblia. E não que eu seja extremamente católico ou religioso ou whatever.
Mas és um conhecedor da Bíblia?
Sim, foi uma, não sou muito, mas foi uma frase que li e que, pá, que aquilo ficou na minha cabeça, fez-me todo o sentido e comecei a pensar mais sobre isso. E eu costumo, pá, já disse isto algumas vezes, que é o que eu gostei daquela frase nem é tanto no sentido religioso, é mais numa cena, num sentido mais espiritual da frase. E surgiu daí. E aquilo até é do Corinthians 4.18, uma coisa assim. E na altura nós queríamos lançar o álbum no dia 18 de Abril, para fazer aí uma... uma ligação a essa frase, não foi possível, mas essa frase ficou sempre. E depois,
a eu estou aqui ansiosa daí, que tu partilhes a frase, homem.
É que eu também já lembro exatamente da frase, mas é tipo as coisas.
Felizes daqueles que acreditam sem ver, não?
Não, não, as coisas palpáveis ou qualquer coisa assim não são eternas e as coisas que não conseguimos ver são eternas.
Certo.
É qualquer coisa como
sim,
isto.
Sim, sim, sim.
E foi daí que eu fui para o que não se vê eterno e também. Por causa de uma conversa que uma vez tive no estúdio com o Plutónio,
uhum.
que estávamos a ouvir o álbum e ele deu-me assim uma dica de epá, é fixe porque o que eu sinto aqui no teu álbum é que tu em todas as músicas, mesmo que este não seja o teu objetivo principal, tu tocas sempre aqui num ponto que é importante para ti e em coisas que nessa conversa com ele que ele considerava que são coisas importantes uhum. na vida, mesmo quando são escritas de uma forma assim com menos densidade, que eu também certo. Tentei fazer um bocado isso, acho que todas as músicas tocam ali em alguns pontos de coisas que são importantes para mim e acho que quase nenhuma delas são coisas palpáveis, que também gosto, obviamente.
Sim, claro. E tu tens letras mais profundas, uhum. menos profundas, mas eu consigo perceber esse fio condutor. Há coisas que o Dengás de 2017 achava importantes e que hoje já não lhe interessam minimamente neste percurso que fizeste até chegares aqui?
Eu acho que sim.
Tiveste
mas...
que deixar coisas para trás, é essa a pergunta.
Sim, mas por acaso acho que não há muitas. Acho que as coisas que eu sempre procurei, mesmo a nível de carreira, vá, nesta parte profissional e da música, se calhar são as mesmas que eu procuro agora. Que se calhar é mais. Eu se calhar estou mais à procura do que as coisas me fazem sentir do que propriamente das coisas.
Mas por isso tens que testar, não é?
Sim.
Testas muitas coisas.
Não,
é
e testei, obviamente.
Precisaste desse tempo.
Eu lembro da primeira vez, quando comprei o meu carro, que aquilo foi uma coisa física,
uhum.
é um bem material, mas aquilo para mim significou, tipo, eu consegui comprar este carro com o dinheiro que eu fiz a fazer música,
uhum.
a cumprir o meu sonho.
Sim, não era o carro em si.
Exatamente, foi o que aquilo me fez sentir, aquilo exato. Fez-me sentir realizado, etc. Se calhar hoje em dia... já investi o dinheiro noutras coisas que não.
Sim, mas
o carro.
Fez sentido na altura, sim.
Mas por isso eu acho que estou um bocado à procura das mesmas coisas.
Olha, das poucas entrevistas que deste ainda sobre este disco, falas muito da liberdade criativa e de como às vezes nem é difícil aquilo que eu acho. Ou seja, o difícil não é agradar aos outros, é tu agradares-te a ti próprio. Também um bocadinho essa busca que tu dizes que fazes, uhum. não é? Ou a imagem que tu criaste sobre ti próprio e sobre. Ti próprio enquanto artista. Tu de certa forma tiveste que desconstruir isso. Tiveste que desaprender um bocadinho o Dengás que tinhas feito até 2017 uhum. para conseguires construir o disco que lançaste agora.
Epá, sim, tentei. Tentei desfocar-me um bocado da forma como as pessoas me poderiam ver
uhum.
ou não. Porque às vezes eu posso estar a escrever uma música e estou mais vulnerável na música. E se calhar posso ter aquele grilinho de não, mano.
Será que não querem ver assim? Yeah. Não querem
tens
ver mais forte.
Mais, exatamente, tens que vir com mais atitude. Já fizeste isto e já fizeste aquilo. Só que aquilo na minha cabeça, por um lado eu dou valor a algumas coisas que conquistei e que fiz, por outro lado aquilo é meio que não interessa para nada naquele momento, porque quando eu estou a fazer música ali, eu estou a fazer música mesmo do zero.
E é um lugar de verdade, não é? Se é o que tu estás a sentir,
exatamente.
É que acaba por fazer sentido.
Por isso tentei-me desapegar um bocado da forma como eu me vejo.
Uhum.
E da forma como as pessoas me veem e tentei ser o mais sincero possível a fazer música no estúdio. Mas eu acho que isso é uma tarefa pá, que não sei se é 100% possível.
E nesse percurso chegaste a pensar se calhar já não quero fazer isto? Ou todos os dias quando acordaste, nestes 10 anos, pensaste não, a música continua a fazer sentido?
E pá, racionalmente, se calhar houve dias que eu ponderei. Uhum. Será que quero continuar a fazer isto? Porque é que isto me dá tanta ansiedade para algumas coisas? Será que isto vale a pena? Será que a ansiedade que eu sinto de ir para palco e aquilo que eu sinto no final do palco...
se compensa.
Exato. Será que aquilo é felicidade? Será que é alívio?
Uhum.
Então pensei um bocado sobre isso, mas depois, se eu só ouvir o instinto leva-me sempre a fazer música. Sempre. Todas as coisas que me aconteceram durante estes anos todos, fossem boas, más... eu ia sempre para lá, para o meu estúdio, nem que fosse ouvir beats, escrever algumas coisas, portanto...
E deixavas-te influenciar por quem estava à tua volta, ou seja, também tinhas, para além da tua voz interna, as pessoas à tua volta a influenciar-te mais para uma coisa e menos para outra, do género, acho que devias tentar outro caminho, ou acho que devias lançar qualquer coisa já, por exemplo.
Sim. Houve, por um lado, houve essa pressão, entre aspas, que eu acho que foi uma pressão que não foi propositada. Eu nunca tive uma pressão de, epá, nós precisamos lançar não sei quando, porque senão estamos lixados. Okay. Aliás, se isso tivesse existido, eu não tinha estado quase 10 anos sem lançar um álbum, etc. Houve essa pressão da minha parte também, que eu pensei muitas vezes, epá, se calhar já devia estar a lançar música, já estou há muito tempo calado. Por outro lado, pensei, epá, mas o que é que eu tenho para dizer agora? Se calhar não vale a pena, se calhar vamos esperar aqui mais um bocadinho. E depois, mais a nível técnico, vá, e de música, se calhar houve algumas pessoas que me sugeriram, pá, se calhar devias fazer cenas mais assim, ou mais assado, ou mais isto ou mais aquilo. Mas eu acho que no fim das contas vai sempre para o nosso instinto, porque eu acho que também é importante nós estarmos de mente aberta a fazer coisas diferentes, que se calhar eu nunca tinha feito, ou por preconceito ou por medo. Se calhar houve coisas que eu já queria ter feito e após tudo não fazia, porque lá atrás da cabeça tinha, sim, aquela coisa do, isto não é para mim.
Não me vou meter nisto, exato.
Isto não é para mim, isto não sou eu.
Se calhar se não tivesses parado, nunca tinhas largado, sim, esse lugar, não é?
Exatamente. E não tinha tido o discernimento e aquela perspectiva.
Sim, o distanciamento também faz isso.
De perceber que eu também posso fazer aquilo. E foi preciso experimentar, foi preciso ir buscar produtores novos, diferentes, com quem eu nunca tinha trabalhado.
Tu tiveste um álbum feito que não lançaste, não foi?
Sim. Fiz um álbum inteiro, que foi, na verdade, nessa altura, quando eu parei, entre aspas, eu não parei de fazer música. E continuei a ir para o estúdio, a chatear muitas pessoas que trabalham comigo, que é difícil, porque eles não tinham também uma visão, uma perspectiva de quando é que aquilo ia sair. Mas eu continuei a fazer música, e tinha músicas que eu acredito até que se eu as tivesse lançado e mostrado às pessoas, que elas podiam ter uma vida. Pá, resultar não sei se é o termo.
Mas apagaste, ou algum dia não, vir a ouvi-las?
Não apaguei, usei algumas coisas, muito poucas, para este álbum. Okay. E é um álbum que eu gostava um dia de tocar com banda.
Okay.
Fazer uma cena meio ao vivo, como se fosse um lado B, vá, de músicas, sim, que nunca saíram, porque acho que tenho ali mensagens importantes, e gostava de fazer isso. Mas, por exemplo, uma das músicas que eu acho que era mais interessante, vá, desse álbum, é uma música que aborda um tema que é muito específico e muito pessoal para mim, só que não me envolve só a mim. Eu precisei de descrever aquilo quase como é que se diz?
Para expurgar.
Exatamente.
Para... Sim.
Só que levou-me a um pensamento que eu tenho sempre quando estou a escrever letras, e isso é uma das coisas que às vezes me limita um bocado, que é, até que ponto é que eu posso ser 100% sincero a escrever sem expor, se calhar, pessoas.
Outras pessoas, sim.
Porque fazem parte da minha
até
vida.
A música não vai ser só tua, não é? Vai.
Exatamente. E então essa foi... Pá, esse álbum se calhar tinha músicas que eu pensei, pá, eu não quero lançar isto já, porque eu sei que há pessoas que vão ouvir isto, mesmo que a música seja bonita, mesmo que muitas pessoas se identifiquem com aquilo, mesmo que eu até possa ajudar outras pessoas com aquela mensagem, eu acho que não fui eficaz o suficiente, okay, quando a escrevi, a não expor de quem eu estava a falar. Portanto, talvez um dia...
Daqui a uns anos.
Que também não vai ser bom. Porque eu, nesses anos, quando eu sentir que já posso lançar aquelas músicas, se calhar porque algumas pessoas daquelas já não estão cá.
Ah, percebo-te.
E também não sei
vai
se vai
ter sempre
ser
um sentimento, mas agridoce.
Vai dar para dar a volta.
Ok. Olha, então vamos concentrar-nos aqui neste álbum, que é o que temos e que é ótimo. Eu adoro este eixo Brasil-Japão que tu tens, que existe no disco, esta dualidade entre tens uns sons mais solares, claramente, mais samba, mais calor, e depois outros mais escuros, mais noturnos, mais eletrónicos até. Parecem, acho eu, dois estados, não é? Dois estados emocionais.
Sim.
É isso que são? O que é que cada lado representa para ti? E porquê o Brasil e o Japão, já agora?
Olha, o Brasil porque eu vou ao Brasil já há muitos anos, e desde muito novo. Temos família lá, portanto, Eu normalmente passo um ano, passo o Natal aqui em Portugal e outro passo sempre o Natal.
Parece-me que o do Brasil deve ser um bocadinho mais animado e mais quente.
Mas ao mesmo tempo é estranho.
É porque não há um Pai Natal.
Sim, não há Pai Natal, o espírito
com aquela roupa.
Para nós, que estamos na Europa e que estamos habituados ao Natal no frio.
Exato. É estranho.
E eu gosto de... Lá está. Porque eu genuinamente gosto desses dois lados. Eu, para mim, o inverno era neve e o verão era tipo Brasil. E até gosto de passar essa vivência aos meus filhos do Natal mais tradicional para nós. Mas pronto, eu vou ao Brasil há muito tempo. A mesma música que eu comecei a ouvir, até o rap que eu comecei a ouvir desde muito novo, fora o rap português que eu comecei a ouvir e o americano, eu também ouvi logo muito cedo rappers brasileiros.
E já colaboraste com alguns também?
Já. Como o Marcelo D2, exato, por exemplo, que na altura para mim foi...
Incrível.
Pá, foi incrível. E eu lembro-me de ter entrado, ter participado no concerto do Marcelo D2 no Sol da Caparica.
Uhum.
E deu-me aquela coisa de, pá, como é que eu estou aqui?
Nem acredito.
E na próxima eu fui cantar uma música que eu adorava, que eu tinha, que era a Qual É. E cantámos essa música juntos, cantámos a nossa e depois eu cantei a dele com ele. E foi daqueles momentos que eu senti mesmo, pá, lindo. Tipo, eu comecei a ouvir este gajo, hoje em dia estou aqui no palco com ele, por isso...
Que é agora o que o Young pensa de ti, por exemplo.
Epá, não sei se será.
Acho que sim.
Mas ele disse no som que lançava... Que lançava-se ao sexto
ouvir Denga.
Epá, sim. Espero que ele fique. Se ele tivesse ficado ou tivesse ficado tão contente
como fazer tu, como Marcelo
D2. É lindo. Por isso, eu já tenho essa influência da música brasileira. Gosto de bate samba e gosto de outras coisas.
Ou seja, também quando falavas há bocadinho de preconceitos e coisas que achavas que não ias nunca misturar ou fazer, nunca pensaste, por exemplo, no samba, de incluir algo como o samba na tua música?
Sim. Epá, não, eu, mas é como eu estou a dizer, eu tentei mesmo não pensar em nada e não limitar isso. Mas também já disse, também tentei que essa busca pela liberdade também não me limitasse no sentido de, se eu for fazer uma coisa parecida com o que já fiz, mas me apetece fazer, epá, então bora na mesma, porque senão isso começava aqui a dar a volta. Mas sim, eu por exemplo, nós fizemos uma versão, há uma das músicas que é O Meu Lugar, é inspirada numa música do Arlindo Cruz, que também se chama O Meu Lugar, que é uma das músicas que eu mais gosto de sempre, que é um samba. E o Arlindo Cruz morreu agora há pouco tempo.
Okay.
Epá, eu tive vontade de fazer assim meio que uma coisa inspirada. Por isso, lá está, foram coisas que também foram acontecendo naturalmente. Acho que aquelas guitarras dessa parte mais solar, como tu estavas a dizer, do álbum, se calhar vem um bocadinho daí. E depois temos outra parte que também sou eu, que foi-me percebendo neste álbum que eu tenho muito essa coisa de, pá, gosto disto, mas também gosto disto e não tem mal. Que se calhar foi o Progvid.
Sim.
Produtor, que foi a primeira vez que trabalhei com ele, foi para este álbum, e acho que ele me trouxe essa sonoridade que eu estava a querer fazer e não estava a conseguir encontrar o caminho, e acho que ele me ajudou.
Foste
muito
a Tóquio?
Nisso. Fui a Tóquio.
E fizeste músicas lá?
Não, não fiz a música, mas gravei o vídeo da música de longe. Gravei lá. Linhas no Céu também gravei lá.
Aproveitaste aquele cenário incrível.
E ainda queria ter gravado mais, mas depois achámos que...
Tu tens... A maioria dos teus vídeos são preto e branco, mas não são todos, pois não?
Não.
E tem essa divisão também?
Sim. Os primeiros não foram a preto e branco.
Ok.
E depois chegou ali uma altura, quando eu cheguei ali mais ao conceito do álbum, que depois quis fazer tudo a preto e branco e tudo no mesmo sítio. Todos os meus visuals foram... filmados todos no mesmo sítio.
Pois, porque se nós juntarmos tudo parece um filme realmente.
Yeah.
E quando vieste aqui atuar ao vivo também pediste que fosse a preto e branco, não foi?
Sim.
Muito bem.
Sim.
Há músicas neste álbum que te assustaram quando as acabaste, não é? Porque foste para sítios que nunca tinhas ido. Que pensaste, aí é bem, estou a cantar tanto aqui, por exemplo.
Que sentiste isso?
Senti que estavas a cantar. Não, não é mau, é bom. Sim, sim, ele está a cantar, bué.
Olha, epá, que assustaram...
Assustaram no sentido isto não era o que eu fazia, ou isto não era o que eu estava à espera.
Sim. Por exemplo, na música com o Apolo, a Oportunidade.
Que é incrível, também
muito
adoro.
Obrigado. quem me ajudou a fazer aquelas melodias no início da música foi o Richie.
Ok.
E as primeiras melodias, quando o Richie cantou aquelas melodias, pá, que é logo lixado, é porque um gajo ouve o Richie a cantar aquilo. Aquilo soa logo tudo bem. E eu fiquei tipo, aí pá, mas eu não sei se consigo fazer isto. Pá, depois foi fixe porque em mudanças de tom, etc, fiz. E aquilo soa-me bem.
Uhum.
E na altura ele disse, pá, estás a ver, se calhar tens aqui um caminho e um sítio onde tu consegues estar.
Exato.
E fazer sentido e seres tu na mesma.
Uhum.
E tivemos isso. E depois tivemos na primeira música, no Devia, também. Que também estou a cantar mais, se calhar uma coisa mais calma, mais íntima e menos, epá, menos reverbs, menos tudo. Ou seja, eu estava-me a ouvir
mais, cru,
mais,
não é?
Exatamente. E na altura o
Twins. E é fixe porque
estúdio...
é assim que abre o disco, não é?
Exatamente. E o Twins na altura no estúdio disse isso: disse, eu curto-te a ouvir assim,
uhum.
tipo cru. Por isso, este álbum, eu sinto que este álbum também é um primeiro passo depois deste tempo que eu tive parado.
Uhum.
E onde as pessoas também podem sentir algumas experiências, entre aspas, que eu fui fazendo ao longo deste tempo.
E tu sentiste que o próprio género, o hip-hop português, por exemplo, que mudou neste tempo que tu tiveste fora, sentiste que ganhou mais velocidade? Houve algum momento em que tu tiveste medo de já não encontrar aqui um lugar, de não haver um lugar propriamente para ti? Eu não sei também se te consideras um artista de uma caixa só, não é? Se calhar não.
Não, até mesmo quando comecei a fazer música, e obviamente a fazer rap, se calhar era uma coisa mais ligada só ao rap, porque era aquilo que eu ouvia, que era o que eu queria fazer, mas eu acho que por acaso eu até sou daqueles que desde o início
fui misturando
muita coisa na minha música, que acho que é uma coisa que hoje em dia até é muito mais normal acontecer do que na altura. Quando fazia, mas atenção, eu fazia isso porque também é o que eu gostava de ouvir e era o que eu via outros fazerem.
Mas se calhar em Portugal ainda não era tão comum.
Sim, se calhar não era tão comum. Mas lá está, também não sinto que aquilo foi feito porque eu tive uma visão diferente de alguma coisa. Era só, mesmo simplesmente, porque eu gostava de ouvir e acho que tento sempre fazer a música que gosto de ouvir.
E aquilo que eu sinto neste disco é que também que não estás a tentar provar coisas, não é? Não estás a tentar provar nada a ninguém já e quase como se finalmente tivesses percebido que não estás aqui para ganhar uma corrida.
Sim, fixe.
Isto faz sentido para ti?
Faz. Faz, principalmente para fora. Não fiz este álbum com o intuito de competir, vá, mas fiz o álbum um bocadinho com o objetivo de me provar algumas coisas a mim. E havia... Lá está, isto também
já
surgiu...
conseguiste? Já
não,
conseguiste?
Consegui. Mas ainda agora tenho outras
okay.
para provar. Mas também surgiu de uma conversa que também foi com o Plutónio, que ele uma vez também estávamos no estúdio e ele disse-me uma coisa assim, daquelas coisas que vêm na conversa e que eu só me apercebi depois que aquilo ficou na minha cabeça. E ele disse-me, mano, pensa se agora um dia morrias, já não estavas cá, o que é que deixavas? A nível de música, dessas coisas todas. Eu na altura não liguei muito àquilo que ele disse, conversámos, etc. Mas depois fiquei mesmo com isso na cabeça e pensei, tipo, será? E atenção, isto não é, tipo, não me arrependo de nada do que fiz. Obviamente que há muitas coisas que faria diferente hoje em dia, mas percebo porque é que fiz na altura. Mas quando penso na música, quando pensei na música que ia deixar, fiquei com esse sentimento de pá, não pode ser só isto, tenho que deixar mais coisas.
Uhum.
Mas lá está, mas até era para me provar a mim que havia coisas que eu já sabia que queria fazer e que ainda não tinha feito
e que agora já fizeste. E o que é que falta
algumas
provar? Ainda podes dizer ou vais guardar para mais tarde?
Vou guardar para mais tarde e prefiro fazer isso em música.
Muito bem, mas não demores 10 anos, está bem? Agora desta vez.
Vou tentar.
Olha, ao ouvir este disco, e agora entrando aqui nas colaborações, e já falaste imenso aí do Plutónio e da importância dele também, eu nunca senti que estava a ouvir feats, sabes? Do género, ah, isto é o Dengas com o Plutónio. Eu senti que tu foste convidando, assumo eu, que foste tu que fizeste isso, foste convidando pessoas que tu achaste que faziam sentido ou eram... partes importantes para aquela música que é tua. Ou seja, a música é tua e aquela pessoa fazia sentido ali. E foste buscar o Plutónio, que é amigo, e outras pessoas que são amigas, mas também foste buscar pessoas que tu nem conhecias ainda, não é? Que te apareciam na televisão ou que eu viste por acaso.
Sim.
E que aceitaram, não é? Foi isso que tu fizeste? Foi assim que pensaste?
Sim. Eu acho que tenho sempre uma coisa que até tento controlar às vezes um bocado em estúdio, que é eu distinguir ali um bocado o meu papel como artista, quando estou no estúdio, e um bocado ali aquela cena de produção executiva, que é uma coisa que eu gosto muito de fazer.
Ok. E só vi que foste tu que enviaste as mensagens todas, então.
Não, não, claro que foi. Mas aquela coisa de estar a fazer música e de repente sinto, ai, mano, lindo, lindo, era ter aqui não sei quem. Porque às vezes tenho isso, tipo, até quando ouço música de outros artistas, entro nessas mocas, entre aspas, de, e adorava ouvir esse artista fazer isto ou fazer aquilo. E quando estou a fazer a minha música, aconteceu-me isso várias vezes. A única pessoa que eu não conhecia bem era a Mari,
Mari Segura.
Que lembro de ter visto uma vez num programa de televisão e ter adorado o timbre dela, e fiquei sempre com essa coisa, gostava de fazer uma música com ela. E quando a conheci, tipo, demos badabam e foi uma cena fixe, então depois foi fixe fazer música com ela.
Ela?
Mas quem? Não, ela já conhecia.
Já
ela participou no primeiro camp que eu fiz na vida.
Pois, porque fizeste o primeiro camp já também nesta fase, não é? De preparação para este disco.
Com o Migs e com o Ariel, também foram muito, são dois produtores que foram.
Era um preconceito que tu tinhas?
Não, era medo.
Era medo.
Yeah.
Porque não querias expor-te.
Era medo de me expor, e porque eu estava muito habituado a fazer música sozinho, e a estar na minha, em casa, a escrever as minhas coisas, a criar as minhas coisas. E eles...
E no camp pode escrever e aquela música ir para outra pessoa, não é? Ou não?
Sim, mas ali o que nós estávamos a fazer era um camp para mim. Portanto, eu fui com o Migs e com o Ariel para uma casa, depois a ela foi lá ter connosco, foram algumas pessoas lá ter connosco, só que eles os dois obrigaram-me a sair desse meu conforto. Eu disse, não, tu agora vens connosco, vais cantar à frente das pessoas, vais criar melodias à frente das pessoas...
Voltaste à escola, portanto.
Yeah, mas isso ajudou-me muito, muito mesmo.
Fixe.
E, por exemplo, hoje em dia eu tive agora há pouco tempo uma sessão com o PROG e saí de lá com 5 ideias, 4 que eu acho que podem vir a ser uma cena. E se eu não tivesse feito esse trabalho com eles, e se não me tivesse forçado a ir ali para uma coisa que me estava a deixar desconfortável, se calhar as coisas não andavam como estão a andar agora.
E falando aí em zona de desconforto, alguma das colaborações te levou mais para uma zona de desconforto?
Epá, acho que foi mesmo o Plutónio.
Sério?
Yeah, nem que sei, porque nós temos uma maneira parecida de trabalhar, sem comparação possível, com o número de horas que ele passa no estúdio e que eu passo, mas aquela coisa de se calhar de fazemos melodias, levarmos, estamos a ouvir, depois escrevemos, etc. Com o Plutónio a música ficou pronta no dia e o Plutónio não tem hora para sair do estúdio. Portanto, eram 4:30 da manhã.
Meu Deus.
E eu estava já completamente morto.
Imagina que o teu disco era todo em colaboração.
Não dá. Tínhamos que mudar ali algumas dinâmicas. Mas acho que isso foi o que me tirou assim mais
da minha tua zona
de conforto.
Outra coisa que eu acho é que este disco não tenta parecer jovem. Jovem no sentido do, eu sou o Dengaz com 20 anos, mas ao mesmo tempo também não sou a passado. Eu acho que percebe essa maturidade e essa construção que tu fizeste. Mas trabalhar com pessoas, e vou voltar ao Young porque ele é super novo, não é? E tu és um ídolo para ele, eu acho. Ajudou-te a olhar para a música como ela é feita hoje de outra maneira? Também te trouxe inputs que tu não tinhas ou que achaste que foram importantes?
Eu acho que trabalhar com pessoas de outras gerações é mesmo essencial.
Pessoas que sempre tiveram internet e redes sociais.
Exatamente. Epá, eu acho que é mesmo, por exemplo, eu quando fui buscar, entre aspas, novos produtores, também fui à procura disso. E acho que tanto a nível de estética como a nível da visão que as pessoas têm da música e da estrutura de uma música, como na maneira de fazer as coisas, nas dinâmicas, nas rotinas.
Notas
nas
muitas diferenças?
Epá, noto. Eu, por exemplo, trabalhar com um pessoal mais novo e que está agora com a fome toda, para mim foi das melhores coisas que me aconteceram nestes últimos anos a fazer música, porque a vontade que eu tinha de fazer música foi correspondida por eles. E se calhar pessoas como o Twins e o Chicão, que são pessoas que têm imunidade, que
já andam nisto há muito tempo.
Andam nisto há muito tempo, tiveram comigo na estrada, produzimos sempre. Eu com eles, por exemplo, sei que vou estar no estúdio das 9 às 5 até, ou às 6 e acabou.
É um trabalho de escritório já, quase.
Exatamente, e às vezes aquela coisa de me apetecer ir para o estúdio à noite e estar lá até às tantas e o pessoal ter aquele drive de, epá, de trabalhar até mais tarde e mais horas e ter mais fome, eles deram muito isso. Por isso, tanto a nível de produtores como das participações, pá, foi fixe. E mesmo o Young, se calhar eu, com a mesma música, duas visões diferentes, eu acho sempre que vão enriquecer a música.
Claro, e não limitá-la, claro. Tu hoje, o facto de já seres uma referência para muita gente que começou a fazer música mais tarde, tu sentes-te feliz, honrado, ou também sentes aqui um bocadinho o peso da responsabilidade? Ou seja, com este disco também sentes um bocadinho que podes estar a influenciar quem te vai ouvir agora pela primeira vez, que há de ser um público diferente daquele que tinhas há 10 e há 20 anos.
Mas estás a falar a nível de
artístico
ouvintes,
e também ouvintes. Podes responder para ambos.
Pá, não pensei muito nisso.
Então ainda bem, não penses. Estou a brincar. Quero não te sentires essa pressão.
Não pensei muito nisso, porque se eu já tiver influenciado alguém a fazer música, pá, fico genuinamente
isso deixa-te feliz
com isso. Porque acho que até, pá, acho que nós artistas, diria que se calhar a maioria, até somos pessoas bastante inseguras. Por isso acho que isso nunca é um dado adquirido.
Quando alguém te diz que adora o teu trabalho, que fazes as coisas muito bem, tu nunca sentes ali uma pontinha, síndrome de impostor, sabes?
Pá, 100%.
Esta pessoa vai descobrir que afinal não sou assim tão bom um dia.
Pá, e fico sempre genuinamente surpreendido e agradecido por isso. Ainda mais hoje em dia, por ter passado tanto tempo e se isso, quando isso acontece e as pessoas me dão esse feedback, é uma coisa fixe. Mas sim, não pensei muito nisso, nem pensei muito na consequência daquilo que eu estava a fazer. Tentei mesmo fazer aquilo que me apetecia ouvir. E foi mais por aí.
E sentes que o público te acompanhou? Também nunca te sentiste atormentado pelo facto de vou perder aqui algumas pessoas?
Não, atormentado não. Mas eu sabia que com este álbum, eu sabia que ia perder, entre aspas, pessoas que me ouviam, porque eu acho...
E sentes que perdes? Não sei, tens esse feedback?
Epá, eu não é pelo feedback, mas acho que por uma questão quase lógica.
Mas é que o próprio ouvinte também amadurece, não é?
Não, eu sei, sim, amadurece. Mas eu compreendo que se calhar pessoas que me ouviam porque gostavam muito do Para Sempre, que fiz com o Sr. Jorge, e músicas assim, se calhar, não sei até que ponto é que são as pessoas... Acho que ninguém fica à espera de ninguém. Mas eu acho que, por exemplo, até que ponto é que uma pessoa que gosta muito do Para Sempre gosta do Mesa? Claro, pode acontecer.
Haverá, sim.
Eu acho é que com certeza houve pessoas que eu perdi, entre aspas.
Mas ganhaste outras.
Ganhei outras e houve aquelas que se mantêm aqui neste caminho todo. E acho que isso é uma coisa normal.
E vives bem com essa lógica, obviamente. Houve alguém neste processo, e já que estamos aqui no campeonato do que não se vê, que foi essencial para ti, mesmo sem aparecer?
É pá, claro. Minha mulher, os meus filhos.
Tem algumas participações nos vídeos, não é? Ou não?
Tem.
Bem me parecia.
Mas sim, acho que os meus pais, acho que... Epá, acho que às vezes até inconscientemente, não é? São pessoas que estão... Para já são as pessoas que me permitem, principalmente as de casa, são as pessoas que me permitem continuar a fazer isto e que me dão aquele suporte para quando as coisas não estão a correr bem. Eu sei que tenho ali sempre...
Pode, vais voltar sempre para aquele sítio,
exato,
não é?
Tenho ali aquele sítio e acho que ajuda muito. E lá está, é mais uma daquelas dualidades que é: se eu não tivesse filhos, se calhar andava muito mais horas no estúdio, fazia muito mais música, muito mais coisas. Mas até que ponto é que eu fazia a música que queria fazer, se calhar não fazia esta.
Até que ponto tinhas quebrado medos e preconceitos?
Exatamente. Até que ponto é que estava tão feliz, se calhar, como estou agora? Portanto, acho que estas pessoas todas do backstage são importantes. E depois, obviamente, que as pessoas que trabalham comigo e que não aparecem são muito importantes. E às vezes até pessoas que deu ligar ou mandar mensagens e trocar ideias. Acho que isto é uma coisa muito importante, que me ajudam a pensar, que um gajo estava mais inseguro em relação a algumas coisas. Acho que isso, essas pessoas todas ajudaram muito e ajudaram-me a criar isto. E os produtores estiveram comigo no estúdio.
Ou seja, não te ajudam só como pessoa, a crescer como pessoa, mas artisticamente tu precisas sempre delas, não é?
Sem dúvida.
Bom, obrigada. Olha, é muito bom teres voltado ao teu ritmo com este, com este álbum, que é um álbum, não é? Que as pessoas agora parece que estão a voltar outra vez a querer ouvir álbuns do início ao fim. Puxa. É ótimo. E não fiques agora mais 10 anos sem aparecer. Obrigada.
Obrigado.
Camarim, música antes dos palcos. Um podcast só com artistas portugueses, dedicado à música portuguesa, juntando todas as rádios da Bauer Portugal. Novos episódios sempre à quarta-feira em todas as plataformas, com o genérico de David Fonseca. Ah!